Política.
Enquanto parlamentares de Vespasiano tentam garantir aumento de quase 60% no Congresso Nacional, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o fim do pagamento de 2 salários extras para deputados federais e senadores. O projeto limita o pagamento dos chamados 14º e 15º salários apenas ao início e final do mandato parlamentar. Para valer de verdade, o assunto precisa ser debatido pela comissão diretora da Casa e depois ir à votação em plenário, onde a votação pode ser secreta. A decisão vem depois de a Associação dos Servidores do Ministério Público Federal ter pedido na semana passada que o STF, o Supremo Tribunal Federal, determine o fim do pagamento de salários extras, sob o argumento de que os benefícios ferem o princípio de isonomia dos agentes públicos. Sobre esse assunto, eu conversei com o professor do Centro de Estudos Legislativos do Departamento de Ciência Política da UFMG, Manuel Leonardo Santos.
Professor, como o próprio relator do projeto, o senador Lindenberg Farias, afirmou, o Senado é visto muitas vezes como uma casa de privilégios. O fim do 14º e do 15º salário pode representar uma mudança significativa nesse quadro?
Acho que tem duas maneiras de interpretar isso. A primeira é essa que está sendo veiculada pelos próprios parlamentares e pela casa, né? Dizendo que o gesto indica uma ação, né, no caminho da moralização, da diminuição dos privilégios, da melhoria, né, da imagem do Senado junto à opinião pública. A segunda forma, que eu acho mais factível, é que o Senado, na minha opinião, está tentando dar uma resposta numa decisão de importância menor a um problema que é muito maior do que esse, né? O Senado há pouco passou pelo vexame de ver as suas provas do último concurso público expostas a denúncias sérias, né, de violação do sigilo das provas e de colocando abaixo praticamente a credibilidade do último concurso. Diante dessas crises éticas, né, que o Congresso se mete, sem desmerecer a atitude, e ela põe fim a um privilégio realmente que não fazia o menor sentido, e nisso eu acho que a decisão é corretíssima, mas eu penso que não é com isso que o Senado vai recuperar sua credibilidade junto ao cidadão. Ele precisa efetivamente abrir suas contas, levar a sério e fazer uma reforma na sua gestão em profundidade, muito mais do que simplesmente fazer uma reforma pontual como essa.
Agora, professor, essa redução ela pode ser considerada significativa nos custos com funcionalismo público ou seria necessário o corte de outros benefícios?
Eu não conheço efetivamente as contas do Senado, nem sei o montante exato que vai ser economizado com essa redução. Mas eu acho que não. Veja bem, se você olhar direitinho, a extinção do benefício não foi nem completa, né? O 14º e o 15º salário só foram extintos durante o mandato, mas no primeiro e no último ano do mandato, eles continuam sendo pagos, né? Sob o argumento de que o senador teria despesas com seu deslocamento de volta para sua base. Claro que qualquer economia é bem-vinda, mas eu não creio que seja significativo. Uma pergunta que fica e que eu acho que o Senado poderia responder é que, se efetivamente vai existir uma economia por parte dos cofres do Senado com a suspensão desse benefício, ele deveria expor para onde vai esse dinheiro, porque você sabe que o legislativo ele recebe uma parcela fixa do orçamento, que é o 12º, e se o dinheiro é economizado no legislativo, ele será relocado para o orçamento do próprio legislativo. Então, se esse benefício que for economizado com o 14º, a extinção do 14º e o 15º, for efetivamente significativo, né, em termos de montante, eu preciso saber para onde vai, porque se ele virar outro tipo de gratificação, não muda nada. Ou se ele virar outro tipo de benefício, ainda que justificável de alguma forma, isso não resolve nada.
E na avaliação do senhor existe esse risco?
Eu não tenho a menor dúvida de que existe. O Senado não deixou claro para onde vai o dinheiro. Uma coisa é fato, o dinheiro continua no Senado e será gasto pelo Senado. Então, se o Senado quer dar efetivamente uma resposta à sociedade, ele precisa fazer mais do que isso. Primeiro, dizer onde é que vai gastar esse dinheiro que ele economizou, que ele vai economizar com essa medida. E segundo, é levar efetivamente à frente uma reforma administrativa profunda no Senado e mostrar para a sociedade quem são os cargos comissionados, onde atuam, quantos cargos cada senador tem, quanto recebe cada um, abrir suas contas e dizer à sociedade, olha, nós gastamos com isso e vamos fazer uma reforma administrativa para economizar ou para realocar recursos. Essa sim seria uma resposta do Senado à sua baixa credibilidade junto aos cidadãos.
O senhor acredita que com o fim do pagamento anual desses salários extras, esse tipo de decisão pode vir a repercutir em outras câmaras do país?
Eu acho que sim. Não existe nenhuma vinculação do ponto de vista legal. Agora, se a sociedade nos estados, né, começar a pressionar os legislativos estaduais para que eles sigam o exemplo do Senado e começarem a exigir que os legislativos estaduais abram suas contas, né, e mostrem se pagam ou se não pagam e se eles acham isso justo ou não, eu acho que sim. Mas do ponto de vista jurídico, não há vinculação, não.
Professor, o senhor está falando aí a respeito da participação popular em relação a essa decisão. Vamos lembrar que no ano passado, algumas câmaras do país tentaram elevar os seus salários em patamares altos.
Isso.
Em Belo Horizonte, o prefeito vetou o projeto e hoje a polêmica é no município de Vespasiano. Ontem os vereadores aprovaram um reajuste de 58% nos seus salários. Será que a população está menos tolerante com relação aos ganhos dos legislativos?
Eu não tenho dúvida com relação a isso. A sociedade tem dado respostas à altura, talvez em menor quantidade do que desejamos. O ideal seria que os parlamentares entendessem, de uma vez por todas, que o eleitor brasileiro merece respeito. Que nenhuma categoria de trabalhadores brasileiros recebeu aumento nesse nível percentual. Por que os parlamentares deveriam receber? Na minha opinião, é inaceitável que propostas dessa natureza ainda venham a ser colocadas e entrem em tramitação. Não devia nem passar pela cabeça deles esse tipo de iniciativa.
Professor Manuel Leonardo Santos, muito obrigada pela sua entrevista à Rádio FM de Educativa 104,5 FM.
Eu que agradeço, um abraço a toda a comunidade universitária e me coloco à disposição.
O assunto ainda é salários. Cerca de 10 mil servidores federais dos três poderes fizeram na manhã de hoje uma marcha na Esplanada dos Ministérios em Brasília para pressionar o governo federal a negociar os reajustes salariais. A categoria promete greve geral a partir do dia 8 de maio, com adesão de 2 milhões de trabalhadores, caso não sejam atendidos em suas reivindicações. Os trabalhadores querem abertura imediata das negociações, alteração da data base para o dia 1º de maio, definição de uma política salarial permanente, reposição inflacionária, além da retirada de pauta de dois projetos em tramitação no Congresso, um que congela os salários dos servidores por 10 anos e outro que privatiza a aposentadoria. A manifestação é parte da campanha salarial unificada do funcionalismo federal, organizada por 31 entidades do Fórum Nacional dos Servidores Federais.